Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a este programa Eclésia. Dias antes de celebrarmos o dia de Santo António, trazemos esta temática para o programa Eclésia a propósito de um livro, Nos Passos de Santo António. Já ouviu falar? Hoje tenho o prazer de ter comigo Gonçalo Cadilhe. Ele é o autor desta Viagem Medieval, que é assim que designa este livro do Clube do Autor. Boa noite,
olá,
Gonçalo.
Olá.
Obrigada por estar aqui no programa Eclésia, nos Passos de Santo António.
Sim.
Como é que nasceu esta ideia de ir fazer este percurso medieval à luz daquilo que Santo António terá percorrido no seu tempo?
Vem no seguimento do trabalho que eu tenho vindo a desenvolver como escritor viajante nos últimos anos e também como autor e documentarista. Tenho escolhido, tenho pegado em algumas figuras da história de Portugal que fizeram grandes viagens e tentado retomar, refazer essas viagens nos nossos dias. Começou, o meu primeiro projeto foi nos Passos de Magalhães, que este ano vem todo a propósito falar disto porque se celebram os 500 anos da primeira circunnavegação, anda-se a falar muito de Magalhães. Isso resultou num livro e num documentário para a RTP2 em 8 episódios, portanto já foi há alguns anos. Mais recentemente, quando se celebraram os 500 anos do nascimento do Fernão Mendes Pinto, que era quase meu conterrâneo, eu sou da Figueira da Foz e o Fernão Mendes Pinto é de Montemor o Velho, que é 18 quilómetros, portanto, nesses 500 anos eu fiz uma série de documentários para a RTP, sempre nos Passos de Fernão Mendes Pinto.
E não podia esquecer o Santo António.
Então, agora, quando peguei neste projeto, acho que o título mais apropriado para dar uma continuidade, uma coerência, foi Nos Passos de... podia ser Seguindo Santo António ou O Caminho de Santo António, mas pronto, o título para manter o que tenho vindo a fazer. Bom, uma viagem medieval porquê? Porque eu disse há bocadinho que tenho escolhido grandes viajantes da história de Portugal e o Santo António foi um grande viajante, talvez um dos mais extraordinários, sem dúvida, o primeiro também.
Uma curiosidade, não é? Que traz aqui ao seu livro.
Sim. E claro que é preciso sempre contextualizar, é preciso perceber que esta viagem, a viagem da vida do Santo António, foi feita numa época em que as estradas tinham desaparecido da Europa, os piratas e os inimigos da margem sul do Mediterrâneo, os mouros, não é? Portanto, dominavam o mar. Ou seja, a Europa começava lentamente a acordar da Idade Média e a preparar-se para o Renascimento, mas isso só viria dois séculos depois. Portanto, Santo António faz as suas viagens numa época em que era extremamente difícil viajar. Daí eu considerar que ele é um dos grandes viajantes da história de Portugal e, sem dúvida, o primeiro.
O que é que sabia sobre Santo António? Alguma curiosidade que tinha sobre esta figura portuguesa?
Bom, posso dizer que aquilo que sabia nunca teria servido para uma ideia destas, ou seja...
Teve que estudar muito, portanto.
Sim, eu sabia aquilo que eu acho que qualquer pessoa, se for apanhada de surpresa de memória, consegue imediatamente dizer, não é? Que nasceu em Lisboa, que morreu em Pádua, se calhar não consegue situar bem a época em que viveu, também se calhar
Santo
não
Popular.
Se consegue... Sim, não consegue associar à ordem religiosa, uma coisa que ali aliás, incomoda um bocadinho os franciscanos e que nos últimos anos têm feito um grande trabalho para reanimar essa associação, não é? Que não nos esqueçamos que Santo António era franciscano. Bom, e então, aquilo que eu sabia, de facto, não era suficiente para eu chegar a esta ideia. Eu estava em Pádua e entrei numa livraria para perceber exatamente, que é também uma coisa que na altura não tinha muito claro, porque é que o Santo António tanto é de Lisboa como é de Pádua e porque é que as duas designações coincidem, não se entrechocam, não se anulam, mas sim caminham paralelamente, não é? Porque é que ele pode ser ao mesmo tempo de Lisboa e de Pádua. Então, a partir dessa biografia, de repente, reparei que estava perante uma viagem incrível. A viagem de Santo António não tem sido muito explorada, não é um facto da vida dele que chame muita atenção do público, chamemos-lhe assim, do público em geral, dos aficionados de Santo António, chamemos também assim. Quer dizer, ele é notório, é conhecido, é talvez o santo mais popular do mundo, mas a sua faceta de viajante raras vezes é posta na ribalta, não é?
É um lado desconhecido do santo.
Sim, é óbvio, está lá presente, mas não é uma das componentes que causa, que provoca admiração pela figura, não é a sua qualidade de viajante. E com este livro, que no fundo é uma biografia, eu quis dar relevo a essa extraordinária aventura, a esse épico medieval que foi a vida de viajante de Santo António.
Quis ser companheiro de marcha do Santo António, como escreve no livro.
Sim, claro, com um pouco de falta de humildade, quem sabe se ele me aceitaria como companheiro de marcha, não é? Sim, eu tentei, primeiro fiz a viagem sozinha, para estar precisamente disponível, para estar com todos os sentidos e toda a concentração, predisposta para imaginar-me, se quisermos, acompanhar Santo António, ou mais humildemente refazer os seus passos na época em que ele viajou. Portanto, o livro tem esse objetivo de continuamente pôr em comparação, não é, a minha viagem hoje com a viagem de um peregrino, de um missionário, melhor ainda, de um missionário do início do século XIII.
E foi escolhendo vários passos. Diz também no livro, sim, que escolheu por o carisma turístico, pelo interesse, pelos factos históricos, científicos e humanos. Fica aqui de fora todo o lado mais conhecido do Santo António, que é o lado mais popular, no lado mais dos milagres,
sim,
digamos assim.
Sim, fica de fora e é bom que fique, porque não nos esqueçamos que há, eu diria, dezenas de biografias de Santo António, mas todas precisamente a explorar essa vertente religiosa, mística, de quase, enfim, de curandeiro também, que para o meu trabalho, para aquilo que é, vá lá, a minha vocação, não interessava, não é? Repito, estou há 30 anos a seguir uma carreira de escritor viajante, jornalista, sempre ligado às viagens, portanto, interessava-me abordar a figura de Santo António por este prisma.
E é o livro que estamos a dar a conhecer nestes dias que antecedem a celebração do Santo António, Nos Passos de Santo António, de Gonçalo Cadinho. Ouvimos o tema Passagem por Sevilha, do Estrovante. Aqui uma escolha do nosso convidado, Gonçalo Cadilha, ele que é o autor do livro Nos Passos de Santo António, que hoje conhecemos. Agora o programa Eclésia vai avançar com um tempo de reflexão. Fique por aí. É um Minuto Positivo, hoje com Júlio Martim.
Também em plena noite, a neve se derrete branca. E a chuva cai sem perder a sua transparência. É ela, a noite, a que nos livra dos reflexos, a que nos expande as pupilas. O que procura o cego com a sua bengala é a luz, não o caminho. Em plena noite, Hugo Mujica.
Depressa chegamos ao fim deste programa Eclésia, mas marcamos encontro consigo. Na noite de amanhã, iremos embarcar nesta viagem medieval que Santo António terá feito. Sintoniza a Antena 1 pelas 22h45. Eu sou a Sónia Neves, desejo-lhe uma boa noite e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.